Oiê, eu sou o Guilherme e esse é o Três Páginas, um podcast totalmente aleatório que vai te trazer um entretenimento de qualidade duvidosa, curiosidades inúteis e às vezes te fazer pensar um pouquinho na vida. Ou não, sei lá. Esse é basicamente um diário da minha vida. No episódio 12 aqui do podcast, que chama Mukiranas, eu juro que não sou um, eu comentei que eu nunca fui pobre, eu nunca passei necessidades, mas que eu também nunca tive luxos. Meus pais sempre souberam dar prioridade para o dinheiro, então, assim, a gente nunca saía pra jantar, a gente nunca viajava. Eu nunca nem saí do Brasil, conheço pouquíssimos lugares até aqui dentro do Brasil, porque esses gastos nunca foram prioridades na minha vida, aqui dentro de casa, porque, enfim, a gente nunca teve condições financeiras, então todo o dinheiro que a gente tinha era destinado para outras coisas. Enfim, ao invés dos meus pais usarem esse dinheiro, né, para viajar e tudo mais, eles decidiram pagar uma escola particular para mim. E assim, ou ele pagava a escola, ou a gente se dava o luxo de ir pra esses lazeres, entendeu? De restaurante, viajar e tudo mais. Então vamos lá, que eu vou explicar como é que foi essa minha vida. E calma que essa história vai ter um propósito no final. O porquê que eu tô contando tudo isso vai ter um gancho ali no final de tudo. Então vamos lá, vou explicar como foi a minha vida. Eu estudei na mesma escola a minha vida inteira, desde os meus 4 anos até eu me formar no ensino médio, que é quando eu tinha 16 anos, por aí. Essa escola faz parte de uma rede de escolas católicas, e assim, ela é bem cara. Bem, cara, eu só consegui estudar nela porque meus pais conseguiram uma bolsa de estudos. Meus pais barra eu, né, porque eu fiz prova pra conseguir. E eu acho que eu tinha 70% de bolsa nessa escola, não era integral. E aí o dinheiro que sobrava em casa, meus pais pagavam o que tinha que pagar da faculdade. Mas não era nem comparado com a mensalidade que todo o resto dos alunos pagavam. E assim, se não fosse por isso, com certeza eu não teria condições de estudar nessa escola. Inclusive minha irmã também estudou nessa escola, então ela também tinha bolsa. Então meio que juntou os 30% meu que meus pais tinham que pagar e os 30% que minha irmã também tinha que pagar. E aí esse era praticamente todo o dinheiro que a gente tinha em casa para bancar os estudos. Para vocês terem noção, eu estudei com gente que era vizinha da Juliana Paes. De gente que tinha Ferrari na garagem, tinha gente que tinha coleção de carros antigos na garagem, de gente que ia pra Disney todo ano. Inclusive, uma menina que estudou comigo, o pai dela é cantor, e ele sempre ia pro Faustão cantar lá, e ela chegava na escola contando que o pai dela tava na TV, que eles iam fazer cruzeiro, porque o pai dela ia fazer show em navio. Enfim, era nesse nível. Eu estudei com filho de gente famoso, pra vocês terem noção de que a escola realmente era uma escola cara. E conforme eu fui crescendo nesse cenário, com essas pessoas, eu fui entendendo que eu era pobre. Na minha cabeça, da época, a definição de pobreza era minha vida. Hoje em dia, eu sei que não. Como eu disse, eu nunca fui pobre, eu só não tinha luxos, mas pobre eu não era, porque nunca, hoje em dia a gente sabe que o Brasil entrou no mapa da fome, então é isso, eu sempre tive o básico pra viver, então eu não era pobre, só não tinha luxo. Enfim, vocês entenderam, né? Mas na época, quando eu era pequeno, eu entendia que eu era muito pobre, porque, você entende a comparação? A pessoa vai para a Disney todo ano, tem Ferrari na garagem, e eu não podia nem ter um brinquedo da época, sabe? Então sim, eu me considerava muito pobre. E é muito louco pensar que hoje em dia, que eu tenho informações sobre classes sociais, eu percebo que tem muita gente que não tem dinheiro nem pra comer e, enfim, foi o que eu disse, né? Isso que é pobreza. Mas enfim, nessa época eu me sentia muito mal por eu não poder acompanhar meus amigos em muitas coisas. Seja, sei lá, na roupa que tava na moda, em celular do momento, em brinquedos do momento, em viagem, passeios da escola. Na minha escola faziam muito acampamentos de ir pra outras cidades e aí fechava o lugar pra acampar e tudo mais. Já cheguei a fazer isso, mas não era, tipo, eu não podia fazer todos os passeios da escola. Não é uma realidade da minha vida fazer isso. Isso eram cursos que eu não poderia ter. E fazia com que às vezes eu me sentisse excluído daquele grupo de pessoas. Eu queria me sentir pertencente, mas eu não tinha dinheiro para ser aceito. E assim, as pessoas não me julgavam, tá? Eu não era julgado. Ninguém olhava pra minha cara e falava, hahaha, você é pobre, você não tem dinheiro pra comprar isso. Não existia isso. Mas é aquele negócio interno nosso, sabe? Eu entendia que eu era pobre e todo mundo era rico, e é isso. E uma das coisas que mais me marcou foi o lance de celular. Eu sou de um período que a transição entre ninguém ter um celular e todo mundo ter o celular 24 horas na mão foi muito forte. Quando eu, até os meus 10 anos, ninguém tinha celular. Tipo, não era comum as pessoas terem celular, nem meus pais tinham celular direito. E aí depois do nada, todo mundo começou a ter celular. Tipo assim, todo mundo, e ficava o tempo inteiro com o celular na mão. E na minha época de escola, essa transição foi marcada pelo BlackBerry. Vocês lembram desse celular? Pra quem não lembra, ele era um celular de teclado físico. não tinha touch ainda, mas o teclado físico, ele era todas as letras, igual a gente conhece hoje, sabe? Que tinha o chamado teclado QWERTY, que tem todas as letras, e aí todo mundo ficava digitando assim, enfim, ele tinha acesso à internet, era muito louco. E todo mundo da minha escola tinha esse celular, esse celular era tipo, na época era absurdamente caro, e todo mundo tinha... E obviamente todo mundo menos eu. Nem meus pais tinham um celular bom na época. Meus pais foram ter smartphone depois de muito tempo. Então assim, se nem meus pais tinham, quem dirá eu vou ter, sabe? E esse BlackBerry tinha um aplicativo chamado BBM, que era o BlackBerry Messenger, que era tipo um WhatsApp. Na época o WhatsApp nem era forte, mas existia esse WhatsApp só pra quem tinha BlackBerry. Só pode usar esse BlackBerry Messenger quem tem BlackBerry. Então tipo, é um negócio só de BlackBerries. E adivinha? Eu obviamente fiquei de fora dessa, porque todo mundo tinha grupos de conversa lá, o pessoal marcava de sair nesses grupos, as fofocas da sala de aula aconteciam nesses grupos, eu não era pertencente desses grupos porque eu não tinha um BlackBerry. O momento que eu mais me senti pertencente foi quando um amigo do meu pai me deu um iPhone 3. Só que na época que ele me deu, todo mundo na escola já tava no iPhone 4S, sabe? Porque esse iPhone 3 já era super antigo, era do amigo do meu pai, ele trocou e deu pro meu pai, e aí meu pai deu pra mim, enfim... Ele já tava todo arranhado, mas pelo menos eu consegui ter alguns aplicativos que meus amigos tinham, sabe? Eu conseguia ter, sei lá, o Snapchat, o Instagram, que todo mundo tinha. E aí eu conseguia fazer parte desse grupo de pessoas. E depois disso eu comecei a sentir aquele gostinho de me sentir pertencente, sabe? Não sei explicar. E cada vez mais eu queria fazer parte disso. Foi então que todo mundo já tinha, sei lá, o iPhone 6 e eu praticamente ainda tava com o 3. E aí, desde sempre eu já tava juntando dinheiro pra eu conseguir comprar um celular novo, juntei o que eu tinha, que era quase nada, né? Porque, enfim, eu não tinha nem mesada. Mas o pouquinho dinheiro que eu tinha eu juntei, minha tia me ajudou e eu comprei um iPhone 5S, que foi o auge da minha carreira. Meu iPhone era aquele preto, com as bordas prateadas. Nossa, eu acho ele lindo até hoje. Eu me achava com aquele celular. Foi o auge da tecnologia, porque ele tinha desbloqueio por impressão digital. Enfim, foi o auge, mas assim... Eu tava com meu 5S, todo mundo já tava com 6S. Então... Mas mesmo assim, eu tinha um iPhone, sabe? Eu era pertencente ao grupinho dos iPhones. E aí, em 2018, eu também comprei um novo iPhone. Eu comprei o iPhone XR. E eu já tava trabalhando na época, então eu consegui juntar uma grana. Eu trouxe dos Estados Unidos, porque, enfim... Não tinha como comprar no Brasil, e eu também nunca viajei pra fora do Brasil, então eu tive que mandar trazerem. E foi isso. De 2018 pra cá, eu fiquei com esse iPhone XR, 4 anos com ele, e eu tô com ele até hoje. Eu sigo usando ele. E esse ano eu senti a necessidade de comprar um novo celular. Não era pra trocar de celular, mas era pra ter um outro, por questões de divisão de trabalho, enfim. Coisas de trabalho, precisava ter dois celulares. E a necessidade de ter outro celular, na verdade, surgiu de separar um pouco da minha vida pessoal e da minha vida de trabalho. Porque quando tá o fim do expediente, eu bloqueio o celular, enfio na gaveta e fico só com o meu pessoal, sabe? Enfim, coisas de outros assuntos. E aí agora vamos falar sobre essa compra desse novo celular que eu fiz. Como eu disse, minha vida inteira eu tive um iPhone. Eu nunca tive um Android. Meu primeiro celular smartphone foi o iPhone 3 lá que eu comentei. E depois disso, só tive iPhone. Até porque na minha cabeça... Android era celular de pobre, e por conta do meu histórico do passado, por eu ter amigos nessa classe social, eu precisava ser rico, entendeu? E ser rico era sinônimo de ter iPhone. E assim, pode me julgar sobre esse meu pensamento, eu sei que é um pensamento assim escroto, mas eu também sei que muita gente tem o pensamento, esse mesmo pensamento até hoje, sabe? Que, enfim, você é inferior na sociedade por ter um Android. Eu sei que isso acontece, eu conheço gente que já falou isso pra mim. Mas além disso, na época também tinha muito preconceito quanto à qualidade também, né? Não só em questões de valores nem nada, mas em questão de qualidade. No passado, os Androids, eles travavam muito, mas a bateria durava muito tempo. Já os iPhones, eles nunca travavam, mas a bateria não durava nada. Só que, sei lá, desde que o iPhone 6, né, desde o iPhone 6 que eu tive, meus iPhones nunca tinham problemas com a bateria. Porque, obviamente, a Apple melhorou isso. Mas, mesmo com toda essa evolução dos celulares, eu tinha na minha cabeça de que Android era ruim e que travava muito. Então, na hora que eu fui comprar um novo celular, nem me passou pela cabeça comprar um Android. Primeiro porque, né, aquele pensamento de que é de pobre, e segundo porque ele trava muito. Mas aí, meus queridos, eu moro no Brasil, né? Onde o dólar tá quase 6 reais, os iPhones custam 8 mil reais. Comprar iPhone no Brasil se tornou realmente coisa de gente rica, se tornou algo de, sei lá, eu acho até idiota pagar 8 mil reais em celulares que, gente, eu não sei explicar, tipo, o iPhone tem configurações inferiores a muitos outros e é muito mais caro, sabe? Então, sei lá, não faz sentido. Foi então que eu comprei um Samsung. Eu comprei meu primeiro Android e juro pra vocês, eu não me arrependo de nada. O celular é tão bom quanto o iPhone, a qualidade da câmera é muito melhor do que o iPhone XR que eu tinha. A única coisa que é terrível nos Androids, e isso todo mundo sabe, não tem como defender, é a qualidade nos stories do Instagram. Que assim, é cagado. Mas eu não sou blogueiro, eu não posto stories, eu posso, sei lá, um stories por mês, e eu tô cagando pra qualidade dos stories. E também, se eu quiser uma qualidade melhor, é só eu filmar pela câmera normal e depois subir nos stories. O problema é quem fica filmando direto pelo stories, aí fica cagado. E, enfim, eu falei tudo isso, contei toda a história da minha vida pra falar que ao comprar um celular, fez eu repensar minha vida inteira. Porque até então eu nunca tinha refletido sobre esse lance de eu querer me sentir pertencente. Tudo isso aconteceu de maneira inconsciente e eu só percebi agora. Eu só percebi depois de romper com esse meu preconceito e perceber que esse preconceito com o modelo de celular é resultado da minha vida na infância, de eu não me sentir aceito, sabe? Fez sentido? E depois disso, uma coisa que fez eu refletir ainda mais é que hoje, se eu quiser muito, eu tenho condições de comprar um iPhone, coisa que no passado eu não tinha. E mesmo assim, por eu saber que eu só estava comprando para pertencer a um grupo, eu escolhi não querer comprar. E agora vem aí a reflexão. Quantas coisas você compra só pra se sentir pertencente a um grupo? E quantas dessas coisas você compra mesmo sem ter condições de comprar só pra ter um status? Porque, por exemplo, na época que eu comprei meu iPhone 5S, que eu comprei meu iPhone XR, eu não tinha dinheiro pra comprar. Tive que parcelar em trilhões de vezes pra conseguir ter essa grana. E, enfim, eu acho isso uma loucura, sabe? E é isso. Pensem nisso e não esqueçam de me seguir aqui na plataforma de streaming que você está me ouvindo. Beijo e até o próximo episódio. Tchau!